Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
Bom dia, bom fim de semana. Estamos de volta para mais um M80 Magazine, o programa de sábado de manhã que tem sempre sugestões para si. Cinema, teatro, concertos, espetáculos, dicas de saúde, bem-estar e sustentabilidade, sítios para conhecer a sós ou em boa companhia. E hoje falamos-lhe de duas peças de teatro, do Festival da Felicidade e dos Jardins Abertos em Lisboa, de um concerto de jazz, do novo álbum dos Pearl Jam, do evento À Prova em Oeiras, do novo livro de Fátima Lopes e terminamos com as nossas dicas de nutrição. Isto e mais no M80 Magazine, mas para já, Billy Idol, Money Money.
Yeah.
peça de sogra e de louco, todos temos um pouco, já está em cena há mais de 6 meses e continua a esgotar várias salas. A Mónica Baltazar falou com dois dos protagonistas, os atores Estácia Camargo e Ruben Menino.
De Sogra e Louco Todos Temos Um Pouco é a continuação da peça O Quarto Esquerdo, uma produção da Aliarte Associação Cultural. Ruben Menino, um dos atores, levanta um pouco o véu sobre a história da peça.
É uma mãe que, devido a um problema na sua casa, vai de malas e bagagens com a filha para a casa do filho mais velho. Pronto. E eis que ela, durante a sua estada em casa do filho, percebe que, possivelmente, o genro, porque o filho tem um casamento homossexual, que o genro o poderá estar a trair. Só que ela, o que é que acontece? Ela percebe tudo de forma errada. E isto é a plena realidade que boas intenções geram muitas confusões.
A atriz Estácia Camargo também faz parte do elenco e veste a pele de uma cartomante.
Eu faço a Celeste, uma vidente. Obviamente a brasileira, não é? É que joga tarô, que recebe santo, que mais ela é?
Doida.
Doida.
Exatamente.
E a Gina, que o Ruben Menino faz, que é a mãe, que é uma louca, expulsa essa vidente, enfim.
É uma história para rir, chorar, rir.
Quando um ator entra em cena, ele já tem que pegar o público.
Claro.
E essa, né, a nossa comédia, ela, do início ao fim, é uma coisa louca. A gente tem que se segurar muito.
Isto é uma peça, não é uma peça cabeça, como dizem os brasileiros. É uma peça para chorar, rir, ir embora. É rir, 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 rir. O bilhete é pago para rir, só.
O espetáculo de hoje em Miranda do Douro já está escutado, mas pode ver a peça no próximo dia 11, em Azeitão, na Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense. E a primeira sugestão de hoje está dada. Há muitas mais até à 1 da tarde aqui no M80 Magazine. Fique por aí para ouvir. Agora, Vanilla.
Every time we touch, hey, I don't know.
M80 Magazine.
Come stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day. What they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all.
O festival que abre os portões dos Jardins de Lisboa. O festival Jardins Abertos arranca este sábado e vai decorrer durante todos os fins de semana deste mês de maio. A Catarina Leite esteve à conversa com o diretor do festival, que tem crescido de ano para ano.
O festival Jardins Abertos nasceu em 2017. Começou com 80 participantes. Agora recebe em média entre 20 mil a 40 mil participações. Esta nova edição vai decorrer durante todos os fins de semana, até ao final deste mês. Tomás Tojo, o diretor do festival, explica que o tema deste ano tem o foco nos cinco sentidos.
tendencialmente temos uma série de atividades que se traduzem exatamente no convite, não é? A estes sentidos, portanto, atividades como visitas e passeios olfativos, oficinas, performance, portanto, no fundo, tudo atividades que convidam à imersão sobre estes temas.
E a consciência ambiental é o grande objetivo deste festival Jardins Abertos.
Os jardins, no fundo, são uma estratégia para convidar a população, não é, a participar nestas atividades dentro dos jardins, que, no fundo, promove exatamente estes temas de educação ambiental, consciência ambiental, portanto, no fundo, pensar aqui em formas de viver e de compreender um pouco mais o contexto urbano também, não é, e viver de formas mais sustentáveis, não é, de acordo com os desconhecimentos.
Tendo em conta a educação ambiental, não vão faltar atividades para envolver toda a família.
Por isso mesmo também temos atividades somente dedicadas a famílias. Não é? Um festival é para toda a gente e recordo que ele é totalmente gratuito. Portanto, nenhuma das atividades no festival é paga. Exatamente com esse objetivo, não é? Que é democratizar também o debate e a oportunidade que é falar sobre estes temas que são realmente urgentes à escala global.
Serão 20 os jardins de Lisboa que estarão de portas abertas e com várias atividades. Tomás Tojo fala em muita diversidade e dá alguns exemplos de jardins.
Nós temos a Estufa Comunitária de Alvalade, que é um projeto recente, muito moderno, as Urban Forest também, que entram pela primeira vez na nossa programação. O Jardim da Casa da Nossa Senhora da Vitória foi o primeiro jardim a ser aberto pelo festival em 2017 e volta à nossa programação. Pronto, recordo que desde o início do festival já foram abertos mais de 120 jardins.
O Festival Jardins Abertos é gratuito, mas Tomás Tojo aconselha a visitar o site onde pode encontrar toda a programação.
A informação e a programação completa está no nosso website, jardinsabertos.com. Inclusive o website está em bilíngue, é bilíngue também, portanto também tem versão inglesa. A maior parte das atividades não requer inscrição, sendo que são por ordem de chegada. Nós convidamos toda a gente, no fundo, a investigar um pouco o website, a ver a programação e confirmar então se as atividades que têm interesse realmente precisam ou não de inscrição.
Visite o site e depois descubra os Jardins de Lisboa, que vão estar de portões abertos.
O Festival Jardins Abertos decorre em Lisboa a partir deste sábado e durante todos os fins de semana do mês de maio. Agora, Michael Jackson, daqui a pouco trazemos-lhe outra sugestão.
Don't you ever come around here.
agora sugerimos-lhe uma ida ao Centro Cultural de Belém. É por lá que já está a decorrer o Festival da Felicidade. Paula Fialho.
Este fim de semana há Felicidade, Festival da Língua e da Liberdade na cidade. No CCB em Lisboa, mais de uma centena de nomes num mega evento para toda a família que junta música, literatura, performance e cinema. Ada Tavares, diretora artística do Centro Cultural de Belém, explica-nos como surgiu.
O Festival da Felicidade surgiu inserido nas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. Achamos que é um momento particular da nossa vida comum como cidadãos e tendo em conta que no dia 5 de Maio celebra o Dia da Língua Portuguesa, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, decidimos criar um festival neste contexto muito particular deste ano, a que chamamos Felicidade, é um acrónimo que quer dizer, o FE quer dizer Festa e Festival, o L e Liberdade e Língua e Cidade, um festival que se instala na cidade, uma cidade que queremos muito que seja cada vez mais aberta.
Mas aqui, Felicidade é um conceito bastante vasto.
Esta celebração é um questionamento também da língua enquanto espaço comum, enquanto casa, e o festival assenta num diálogo entre os países que utilizam a língua portuguesa, nas suas diversas disposições e possibilidades, neste caso na literatura, na música, no cinema, nas leituras encenadas, no spoken word. Portanto, tentámos fazer aqui um cruzamento muito grande de diversas áreas, que prevê também, naturalmente, essa relação com públicos muito diversos, não é? E ajudar-nos também a discutir esta pluralidade de raízes, de identidades e também a nunca nos esquecermos que a língua também foi um fator também de violência, de exclusão da história, não é? É bastante mais complexa esta questão de todos falarmos a mesma língua, portanto, que encontrarmos aqui um momento também de reflexão em torno destas questões.
E com tanto para ver e ouvir este fim de semana no CCB, se houver alguma coisa a recomendar, é tudo.
Convidei a Anabela Mota Ribeiro e o André Teodósio para trabalharem um segmento de programação que são as aulas. Vou dar um dos highlights destas aulas, destes grandes temas, é uma aula que o Frederico Lourenço vem dar sobre Camões, por exemplo. Ou a Maria Antónia Oliveira, que é biógrafa do Alexandre O'Neill. O Alexandre O'Neill, este ano, celebramos também o centenário do O'Neill e, portanto, também quisemos convidar aqui a Maria Antónia, a sua biógrafa, para dar uma aula sobre o O'Neill. Para além disto, a Anabela e o André programaram também várias conversas, em que temos sempre um escritor português, um escritor do Brasil e um escritor de um país de língua portuguesa da África e, portanto, sempre com moderadores portugueses, prémios Saramago, enfim, alguns que nunca vieram também a Portugal e isso enche-nos de orgulho.
No Festival da Felicidade, as manhãs são para as crianças, amanhã há a Roda de Pensamento e no Jardim das Oliveiras, contadores de histórias. E porque a felicidade também é uma festa, há mercado e gastronomia de vários países. Tudo isto é felicidade, tudo isto é festival. Este fim de semana, com entrada livre, no CCB, em Lisboa.
Entre as 11 da manhã e a 1 da madrugada. Daqui a pouco, na Zona VIP, o regresso com músicas novas de uma banda com muitos, muitos fãs no nosso país. Agora, os Rádio Macau.
saber os segredos mais secretos. Transmutar o meu ser em ouro filosofal. Esconder o rosto cansado sob o meu balandral negro. Deixar o tempo parar.
A M80 Zona VIP do M80 Magazine abre as portas a tudo o que vale a pena saber sobre festivais, espetáculos, concertos e, claro, música. E esta semana, a Margarida Moura conta-lhe tudo sobre o novo álbum dos Pearl Jam.
Excelentes notícias se é fã dos Pearl Jam e é fã das músicas da banda que marcaram desde sempre. Se é fã destas músicas dos Pearl Jam, vai adorar saber que já pode ouvir o novo álbum da banda em todo o lado. Dark Matter, o sucessor de Gigaton dos Pearl Jam, chega passados 4 anos e o seu teor é de flagrantemente rock. E o resultado? Surpreendeu mesmo Eddie Vedder de tão bom que é.
Was I surprised? You know what? One thing I think I was a little surprised at just how good it sounded.
Dark Matter é o 12º álbum dos Pearl Jam e, segundo Eddie Vedder, o vocalista, depois de ter gravado tantos outros discos, flui de uma maneira especial e aguenta ser ouvido bem alto.
You know, we just hadn't recorded like that in a while, and you know, we've recorded all different ways and over these many years, but I think the biggest surprise was, I guess, the power that was coming out of the speakers. You know, it was. It held up at loud volume.
Para o vocalista dos Pearl Jam, Dark Matter é mesmo o melhor trabalho que a banda fez e dá para perceber porquê. Ouça lá isto.
Yeah.
Sacred Fear, React, Respond, Wreckage, Dark Matter, Won't Tell, Upper Hand, Waiting for Stevie, Running, Something Special, Got to Give e Setting Sun são as 11 canções do novo trabalho dos Pearl Jam e são todas para ouvir bem alto. Faço aqui o lembrete que os Pearl Jam vão estar em Portugal dia 13 de julho, no último dia do festival Nós Alive. Os bilhetes para esta data já estão esgotados, mas pode ouvir as músicas dos Pearl Jam em qualquer lugar e aqui também.
E cá está uma delas, Dark Matter.
And a man will lose his hand. Dark matter. Denounce the demigods, King Diamond to destroy. Deploy the dialogue, yeah, word against the law.
Light hits the gloom on the green. much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? Your roses in bloom, a light hits the gloom on the grave.
Neste domingo, no Coliseu de Lisboa, vai haver jazz com ritmos caribenhos no concerto de Avishai Cohen com a banda Iroko. O jornalista Gonçalo Palma entrevistou o líder da banda, o percussionista Abraham Rodrigues Jr.
O homem da batucada nas congas, Abraham Rodrigues Jr., lembra-nos a forma curiosa como o músico israelita Avishai Cohen conheceu o percussionista no início dos anos 90. Abraham Rodrigues estava a ensaiar com um pianista quando Avishai Cohen ia a passar. Mal ouviu o som do ensaio, Cohen pegou no contrabaixo e começou a tocar com eles. Na altura, Abraham Rodrigues Jr. nem sequer fazia ideia quem era Avishai Cohen.
In the early 90s, I was performing, I was playing with a very good piano player, friend of mine, Ray Santiago, and he walked in on a rehearsal. But Diego Encola was with the group, and then he just heard the music. He was walking by, and he walked in with the bass. And that was the beginning of a good run.
Foi Avishai Cohen que propôs a Abraham Rodrigues fazer um álbum a dois de título Iroko. O percussionista diz-nos que o álbum foi gravado em dois ou três dias em Brooklyn, Nova York. Passados dois meses, Abraham Rodrigues apanha um susto de morte às três da manhã quando recebe um telefonema. Pensou que alguém tinha morrido. Mas afinal, quem estava do outro lado da linha era Avishai Cohen, que lhe perguntou se tinha passaporte. Abraham Rodrigues estava a ser chamado para um concerto em Paris com Avi Cohen no ano passado.
Well, Abby, he told me a few years ago. He says, Abby, I want to do an album, you and I. So you on the congas and sing some songs and me on the bass. So a couple of years went by, and then one day he says, I'm coming to New York. We went to Brooklyn, we went to the studio, and in a matter of like 2 or 3 days, we did the whole album. Then we remixed it, they mixed it, came out very good. And then like a couple of months later, he calls me at like 3 or 4 o'clock in the morning. I don't like those calls, but it's like somebody passed away or something. And he asks me, do you have your passport? I said, yeah, why? He says, well, you got your first concert in Paris. I said, really? That was last year.
Abraham Rodrigues Jr. louva a generosidade da Avishai Cohen, que lhe dizia que o mundo tinha que o descobrir. Abraham Rodrigues acha Cohen um monstro no contrabaixo. Para Rodrigues, foi Avishai Cohen que o colocou no mapa.
He's generous. He told me, he said, but I love him so much about him that he told me one day, AB, the world needs to hear you, you know? And I was like, you know, I mean, just to play with him. I mean, he's played with the best and travel around the world. And I love the way he plays. He's a monster at his craft, you know. He demonstrates it in his playing. He cares. He showed me that he cared. He put me like on the map. And I'm so grateful to him. I can't thank him enough.
A baixa de um dos instrumentistas no concerto no Coliseu dos Recreios vai obrigar Abraham Rodrigues a ser ainda mais espontâneo e criativo do que já costuma ser. Rodrigues espera um concerto muito musical.
Okay, so I'm gonna be more spontaneous. I do everything different all the time. It's never done the same. So this time it's even more interesting because there's a member that's not gonna be with us. We gotta create more. It's gonna be very musical.
Vão estar 7 músicos em palco no concerto de Avishai Cohen com a banda Iroko no concerto em Lisboa deste domingo. Nós, por aqui, ficamos com os In Excess.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. 2 worlds collided, and they could never tear us apart. Never, ever tear us apart.
A primeira hora do M80 Magazine está a chegar ao fim. Na próxima trazemos-lhe a peça de teatro O Jantar, o novo livro de Fátima Lopes, o evento à prova em Oeiras. E terminamos com as nossas habituais dicas de nutrição. Fique por aí, agora com os R.E.M. Shiny Happy People. Até à uma da tarde, o programa feito pela equipa da M80 com muitas sugestões para si. E nesta segunda parte do M80 Magazine, vamos falar-lhe da peça de teatro O Jantar, do evento À Prova em Oeiras, do novo livro de Fátima Lopes. E terminamos com as nossas habituais dicas de nutrição. Fique por aí para ouvir, agora, Wang Chung.
spin the world tonight.
A jovem companhia de teatro Gato Escaldado convida-nos para o jantar, a ser servido na Boutique da Cultura, em Benfica, entre os dias 6 e 9 de maio. A Anabela Gonçalves esteve à conversa com o encenador do espetáculo para lhe trazer a receita.
Já o outro dizia que pode separar-nos uma autoestrada entre aquilo que eu digo, aquilo que ouves, aquilo que eu quero dizer e aquilo que efetivamente entendes. E quando se usa esta premissa para fazer humor e retratar as relações humanas com efeitos secundários divertidos, então é capaz de estar tudo certo. O encenador David Correia conta-nos um pouco mais sobre o que esperar nesta ceia, tudo menos insossa.
É uma comédia, é um espetáculo que tem como objetivo que as pessoas possam vir passar um bom momento, é uma hora. E o nosso objetivo também é deixar as pessoas com um sorriso na cara e que se possam divertir depois de um dia de trabalho e de tantas coisas que estão a passar no mundo, não é? Para ficar também com alegria, uma coisa mais leve. Este espetáculo do jantar fala-nos um jantar de amigos, onde existem muitas voltas e reviravoltas. Digamos que é uma espécie de mulher moderno, onde acontece, onde está sempre a acontecer coisas que deixam também confusão no ar e o público fica à espera para ver como é que as coisas são resolvidas.
Uma forma de digerir a própria refeição com boas gargalhadas numa trama hilariante, uma comédia de surpreendentes revelações. Tudo no jantar que talvez nunca chegue a ser servido. Um bocadinho como o Gato Escaldado quando chegou o Covid. Só que não. A diretora artística Ana Isabel Sousa não escondeu o rabo e ensinou-nos a todos como dar o salto em tempos de crise, tal como o David Correia nos conta.
Nós começámos em 2019 e passado uns meses, cerca de 2-3 meses, apareceu logo o Covid, a pandemia, e nós ficámos em pânico. Como é que agora vamos sobreviver? Abrimos uma companhia, arriscámos tudo e ficámos aqui parados. E a Ana teve teve uma visão de procurar também mais projetos, e não só em Portugal, e começou a tentar fazer projetos para a União Europeia, através da Europa Criativa, e nós tivemos também a sorte de ter dois projetos aprovados da União Europeia, neste caso do projeto da Europa Criativa, e para além de Portugal começámos a trabalhar também com a Hungria, onde estamos a dar workshops, começámos a trabalhar também com a Grécia, com a Polónia, com a Finlândia e também com a Croácia. E acho que foi esta visão da nossa diretora artística que na altura nós pensámos, é impossível, somos tão pequeninos e já estamos aqui a tentar sair das nossas portas, não é? De Portugal, ainda agora aqui estamos a começar, ainda nem aqui temos nome, quanto mais ir para a Europa, mas ela acreditou bastante e acho que foi isso também que nos ajudou a crescer mais rápido e a começar projetos aqui em Portugal e também no estrangeiro.
Para tirar a lição de que vale a pena fazer-se ao caminho e ir mudando de direção quando as dificuldades se apresentam, o que interessa é chegar lá. Jovens atores que já conseguem viver da cultura, por muito difícil que possa parecer, tamanho feito nos tempos que correm, dão-nos o exemplo do que é manter-se fiel aos seus sonhos.
Coitado!
Coitado!
Olha, pelo menos não
está
desempregado.
É pá,
se estivesse,
dá-me cá uma vergonha. Às vezes temos a televisão ligada lá na agência. E lá está ele. Figurinha triste. Aquele sorriso forçado. Deve ter palminhas.
E assim o público se apresente para conhecer e aplaudir estes jovens atores que vão pintar a Boutique da Cultura, um espaço cheio de livros e espírito livre em Benfica, com o jantar de 6 a 9 de maio.
Pode conhecer melhor a companhia em www.gatoscaldadoteatro.com e reservar mesa, ou melhor, comprar o seu bilhete para o jantar na página da Boutique da Cultura em www.bol.pt. De 6 a 9 de maio, sempre às 9:30 da noite, para maiores de 14 anos. Agora os Roxette.
Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look, a heavenly bomb. Cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the tombstone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got. Everything I'll ever do, I'll do for you. And I go la 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 la. She's got the look. She's a juvenile scam, never was a quitter. Tasted like a raindrop, she's got the look. And she goes la 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 la. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la.
Na 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 na
O nosso magazine está no ar até à 1 da tarde e ainda temos muito para lhe contar. E daqui a pouco trazemos-lhe um evento em Oeiras para comer e beber bem. Fique por aí. Magazine. Agora vamos até Oeiras provar boa comida e boa bebida num ambiente muito descontraído. A Sandra Ferreira conta-lhe tudo.
Oeiras prepara-se para receber todos aqueles que procuram novos sabores. Os jardins do Marquês de Pombal abrem-se a quem gosta de bem comer e bem beber e recebe mais uma edição do À Prova em Oeiras. A vereadora da Comunicação e do Turismo da Câmara Municipal de Oeiras, Carla Rocha, falou com a M80 e diz-nos o que não podemos perder.
O À Prova em Oeiras é uma iniciativa que já vai na 10ª edição, em que os jardins do Marquês de Pombal, ali mesmo ao pé do palácio, se abrem para receber pessoas que gostam de bem comer e bem beber.
No recinto haverá uma área de exposição, prova e vendas de vinhos, com produtores e distribuidores de Lisboa e outras regiões de Portugal, e uma zona de degustação gastronómica, com restaurantes selecionados de Oeiras.
É de maneira que as pessoas sintam que aquele jardim pode ser o jardim da casa delas. As pessoas podem estar, é enorme, podem ter grupinhos de familiares ou de amigos, com uma mantinha, com um livro, os miúdos podem estar com uma bola entretidos, ou podem levar um outro jogo qualquer.
Ao longo de três dias estão programadas várias atividades paralelas que incluem workshops com profissionais de referência do setor e também visitas guiadas à adega.
Coisas tão variadas como, por exemplo, qual o melhor tipo de copo para determinado vinho, ou o berço das caixas estrangeiras, a demonstração de cozinha com vários chefes.
Poderá ter acesso aos workshops através de um sistema de fichas que está dependente da lotação do espaço, portanto eu aconselho que vá cedo para não perder isto.
No lugar de azeite vamos ter a demonstração de cozinha com o Vítor Adão, o chefe do restaurante Plano, que é espetacular, e aí a lotação serão de 50 pessoas. Ou seja, a partir do momento em que as pessoas chegam lá, podem olhar para os workshops que vão estar disponíveis e escolher aquele a que querem ir e ver se ainda vão a tempo. Por isso eu recomendo que vejam no nosso site os workshops que existem e depois para irem sim pelo menos uma horinha antes para conseguir o lugar.
À Prova em Oeiras já vai na 10ª edição. Acontece no próximo fim de semana, dias 10, 11 e 12 de maio, nos jardins do Palácio do Marquês de Pombal, com entrada livre.
Marque já na sua agenda a prova em Oeiras, de 12 a 14 de maio. Daqui a pouco, recomendamos-lhe um livro, agora o Spandau Ballet.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Always believe it, 'cause you are gold. Life that you're bound to return. The suit and the face. He knew that he was there on the case. Now he's in love with you. He's in love with you. My love is like a high prison wall, and you could leave me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Always believe it, 'cause you are gold.
Amor Mora no Andar de Cima é o nome do novo livro de Fátima Lopes. A conhecida apresentadora escreveu 300 páginas sobre amor e solidão. Um livro, Ana Bernardino, que emociona.
Emociona e faz-nos agir, porque há sempre um vizinho no andar de cima que nos pode ajudar neste combate à solidão dos nossos dias. Conversei com a Fátima Lopes, que nos ajuda aqui a compreender este livro.
É um livro que eu, quando terminei de escrever, para já senti-me muito emocionada, porque eu tenho consciência dos temas que são abordados neste livro e eu gosto muito deste livro, porque acho que ele é um livro muito atual, muito atual. Aliás, os meus três últimos romances têm sido romances que estão colados aos dias de hoje, colados àquela que é a vida de muitas pessoas, principalmente quem vive em cidades, ok? E que se depara com uma série de desafios. Então, este livro é a história da Ana, que é uma mulher que tem 40 e muitos anos, que é uma escritora best-seller, de sucesso, portanto, é uma mulher que teoricamente tem aquilo que muitas pessoas acham que é brutal para ser super feliz. Ela tem sucesso, reconhecimento, uma boa vida económica, mas ela é uma mulher muito sozinha. Tem uma filha que já criou, adulta, ok, independente, mas ela é uma pessoa muito sozinha. E é uma pessoa que, por causa de uma situação que viveu no passado, que eu não vou relatar qual, fechou a 7 chaves do seu coração. E ela nunca amou, nem nunca deixou que a amassem. Que é uma situação que eu encontro muito nos dias de hoje. Muitas, principalmente mulheres, na casa dos 40 e tal anos, que nunca abriram o coração ao amor. Ou porque viveram qualquer coisa que foram profundamente magoadas e têm medo de voltar a acontecer, ou o que quer que seja, ou porque passaram por um divórcio muito cabeludo, o que for. Fecharam a 7 chaves o coração e são pessoas que às vezes vivem rodeadas de pessoas, mas a sentirem-se profundamente sozinhas. Então eu achei que isto era um tema interessante. Como achei interessante que um suporte fundamental para a minha personagem Ana ser este casal de idosos que vive no seu prédio em Lisboa e com quem ela tem uma relação muito especial, e eles com ela. Porque eu assim pude falar da importância da vizinhança e do quanto a vizinhança às vezes nos pode dar, nos pode enfeitar o nosso universo afetivo com uma série de cores que ele nem sempre tem. E eu, ao escrever este livro, eu queria mesmo que as pessoas ficassem a pensar nos seus vizinhos.
E ficam, Fátima, e ficam. Numa história emotiva cheia de esperança que nos leva a pensar sobre o sentido que queremos dar às nossas vidas.
O Amor Mora no Andar de Cima é o 11º livro de Fátima Lopes e a nossa sugestão de leitura de hoje. Daqui a pouco falamos de comer bem. Agora fique com os Green Day.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends.
Wake me up when
Toda a gente sabe que deve comer fruta, certo? Mas nem toda a gente sabe que fruta comer e quando comer. Isto porque uma alimentação equilibrada tem algumas regras simples que devem ser seguidas. A Margarida Moura conta-lhe tudo para poder saborear a fruta de que gosta, já hoje.
Sim, é mesmo como a Wanda diz. Toda a gente sabe que deve comer fruta. E ainda bem, porque a fruta faz mesmo bem ao organismo. Mas, se é certo que a fruta pode ser consumida em todas as alturas do ano, já não é assim tão sabido, ou pelo menos tão claro, quando é que deve comer fruta e que fruta deve comer. Para esclarecer mais essas dúvidas, está cá o Dr. João Martins, nutricionista clínico e fundador do conceito Comer com Sentido, sendo que o ponto de partida é sempre uma alimentação equilibrada.
Sendo uma abordagem contemporânea com alimentos tradicionais, a carne, o peixe, o pão, os iogurtes, tudo que nos habituamos a comer, mas nas doses adequadas e nos momentos certos.
Ora, a fruta faz parte do seu menu diário e ainda bem, mas deve ser consumida com equilíbrio e sem excessos de quem come uma caixa inteira de morangos ou até um cacho inteiro de bananas. Doutor João?
Vou dar exemplo de morangos, kiwis, uva, maçã, banana, mirtilos, framboesa. Portanto, esses são logo permitidos e ajudam na perda de peso.
E se está a pensar, então e se eu juntar todas elas e fizer um sumo de fruta? O Dr. João faz aqui só uma pequenina ressalva. É que é capaz de ser melhor comer a peça de fruta só.
Claramente, claramente comes a peça de fruta. Porquê? Porque tu num sumo vais utilizar várias peças de fruta. Por ação mecânica, as fibras são quebradas, portanto, logo tens uma redução das fibras no sumo de fruto. Tens mais frutose, que é a frutose, é o açúcar que a fruta tem, e da absorção mais rápida, enquanto que na fruta tens mais controlo naquilo que comes, tens mais fibra, porque esta fibra não é quebrada por ação mecânica, tens mais vitaminas, maior saciedade e, obviamente, menos calorias ingeridas.
Ou seja, é melhor levar consigo peças de fruta inteiras ou uma mão cheia de morangos ou mirtilos ou o que for do que um copo de sumo desequilibrado em vitaminas, fibras e calorias. E para quem gosta de frutos secos e leva sempre consigo um ou dois pacotes na mala, ui, se calhar não devia. E o Dr. João explica porquê.
Os frutos secos são super calóricos e são de um hidrato de absorção rápida. Facilmente uma pessoa descontrola-se com o número de porções que deve comer. Uma noz tem 26 quilocalorias. Um caju tem 37 calorias. Portanto, um caju, vamos imaginar, um caju é o mesmo que um iogurte magro. Um saco de 300 gramas, mais ou menos, de frutos secos
tem à volta de 600 calorias. 600 calorias é mais do que aquilo que uma pessoa come numa refeição.
Nada melhor que fazer todas as perguntas e tirar todas as suas dúvidas com quem sabe do assunto. E o Dr. João sabe e sabe muito. E ainda explica sem complicar com dicas que pode começar a usar já hoje. Encontra-o na página Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook ou agora na Avenue Clinic, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.
Sempre com as melhores dicas e simples, porque complicar só traz problemas. Agora no M80 Magazine, os Genesis. Magazine. hoje ficamos por aqui. O M80 Magazine desta semana contou com a Margarida Moura, a Ana Bernardino, a Sandra Ferreira, a Anabela Gonçalves, o Gonçalo Palma, a Paula Fialho, a Catarina Leite, a Mónica Baltazar e a sonoplastia do Nuno Caixeira. Eu sou a Wanda Miranda, desejo-lhe um bom sábado, um bom fim de semana e despeço-me com esta. Your love, os Outfield.
Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight.
Com Wanda Miranda.